Amém? Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 26. Mateus 26, versículo 47, Renata, lê por favor. Mateus 26, 47. Outros.
E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador, com espadas e varapaus, para me prender? Todos os dias me assenta junto de vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos, deixando-o, fugiram.
Amém. Então, às vezes nós ficamos sem entender ou por compreender certas coisas e esquecemos de que as Escrituras têm que se cumprir. Tudo tem que acontecer, de tudo que foi escrito, profetizado, de tudo que foi escrito, foi profetizado, foi falado pelos profetas, tem que acontecer. Uma das coisas que iriam acontecer é o sofrimento de Jesus, a morte de Jesus na cruz, as perseguições, as aflições, tudo que aconteceria com Jesus teve que acontecer. E ele fala aqui, ó, no versículo 53, ele diz assim: ou pensas tu que eu não poderia orar agora a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Então sempre nós estamos querendo que Deus evita os acontecimentos da nossa vida. Sempre nós estamos querendo impedir que essas coisas aconteçam. A gente esquece que está sendo edificada a igreja, que está sendo, né, construído um povo, que é o povo, que é o reino de Deus. Então, a gente esquece e começa a achar que Deus deve sempre fazer com que a nossa vida seja boa aqui na Terra, dessa forma como nós imaginamos. E que nada de ruim pode acontecer, e que tudo tem que ser feito do nosso jeito, do jeito que a gente quer, a hora que a gente quer, né? Bom, lembra quando morreu o rico e o Lázaro? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha lá. Onde é que está o humilde? Quanto? Esse no versículo 25, Lucas 16, 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Disse, porém, Abraão, filho, né? Chamou ele de filho. Filho de Abraão. Então, nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Abraão teve dois filhos. Um filho, né? Um filho não era legítimo. O outro filho era legítimo. Então, se nós quisermos ser filhos legítimos, porque somente os filhos de Deus, né, estarão no reino de Deus. Somente os filhos de Deus. Aqueles que passaram pela terra e ganharam o direito, adquiriram o direito. Ele fala aqui, ó, você recebeu lá, ué, você quis receber lá. Fazer o quê, meu filho? Lembra-te de que recebeste os teus bens em vida? Deus sabe o que a gente quer. Deus conhece a intenção do coração da gente. Deus sabe o que a gente quer. O que a gente... o que Ele nos oferece nem sempre é aquilo que nós queremos. Então, primeiro, nós, a igreja, quando você vem aqui e entra no salão, você entra com qual finalidade? O que você vem fazer? Por que você está aqui? Né? Nós somos chamados, a igreja, o povo de Deus, aqueles que querem ser filho de Deus, filho de Abraão, filho de Deus. Filho de Abraão, mas nem todos que são filhos de Abraão são filhos de Deus. Nós somos chamados, todos são chamados para fazer parte dos filhos de Deus. João 1, lá, fala assim, Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Na verdade, a gente não nasce filho de Deus, a gente torna filho de Deus. Amém? Então, quando nós entramos, quando nós sentamos com as pessoas que procuravam Jesus, seguiam Jesus, já seguia com essa intenção, com esse pensamento. Amém? Senhor, faz de mim um filho. Faz de mim um filho de Deus. Agora, se você, não, eu não quero ser filho de Deus, não. Eu não quero, eu não tenho Um dia a pessoa, alguém me disse, eu não tenho vontade de ser santo, eu não tenho inclinação para ser santo. Né? Outra pessoa também me disse, se Deus quiser me dar alguma coisa, tem que ser agora, depois de eu morto, não quero mais nada, não. Se Deus quiser me fazer alguma coisa, tem que ser agora. Então está aí, ó. Teve um que queria receber os bens dele em vida. O outro achou por bem receber os bens dele na eternidade. Nós somos os herdeiros de Deus. Os herdeiros. Os bens dos filhos de Deus estão guardados, reservados para os filhos de Deus. Os herdeiros de Deus herdarão as coisas que pertencem a Deus. Então nós, a igreja precisa pensar nisso. Por que que a igreja precisa estar atenta a isso? Para que, na hora das dificuldades, na hora das perseguições, na hora das aflições, não fazer confusão, na hora das perseguições, não escandalizar, não achar que o que está acontecendo com você é coisa estranha. Não, o que está acontecendo, o que acontece conosco em termos de dificuldade, perseguição, de luta, de tribulação, aconteceram com todos os filhos de Deus. Todos. O mais difícil é estar no meio, vou dizer assim, você está no meio, a ovelha no meio do lobo. Aí você, como ovelha, vê o lobo todo eufórico, feliz, satisfeito, passando por cima de tudo, a tendência da ovelha é ficar abatida, oprimida. Então, a igreja precisa, nós precisamos ter consciência disso. A não ser que a gente não queira, né? Não, eu quero receber os meus bens agora, eu quero receber as minhas coisas agora, eu não quero o reino de Deus. Nós somos chamados para o reino de Deus. É uma coisa que ainda vai acontecer. Se é que a gente acredita que vai existir o reino de Deus. Amém? Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Algumas passagens que nós vamos mostrar. Gálatas capítulo 4. A situação da igreja. Algumas passagens nós vamos mostrar a respeito da situação da igreja. Então diz assim, versículo 22, Renata, 4, 22.
Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa.
Aí, então, começa pensar, raciocinar, ver o que está sendo lido, o que você está ouvindo, para você entender o que nós estamos falando também. Está dizendo aqui, né? Está escrito. Lembra que nós falamos que tem que cumprir as escrituras? Nós não falamos agora mesmo que tudo tem que acontecer de acordo com as escrituras? Está escrito que Abraão teve dois filhos. Um da escrava e outro da livre. Todo mundo sabe dessa história. Né? Abraão quis arrumar um jeito de que a pessoa fosse filha de Deus de qualquer jeito. Então, com medo de não acontecer, Abraão forçou a barra. Não tem que eu tenho que ter um descendente. Foi lá, arrumou um filho com uma escrava. E a mulher dele, que tinha a promessa, como ela era estéril, e o tempo foi passando, e a mulher não fica grávida, ele começou a preocupar. Eu vou ficar decepcionado, porque eu falei que ia ter. Eu vou ficar decepcionado. Às vezes nós vamos ficar decepcionados, porque a gente fala que vai existir o povo de Deus, a gente fala que vai existir a igreja, mas o tempo vai passando e não acontece. Aí nós ficamos decepcionados, aí começa... Não, você vai ser filho de Deus. Você também vai ser, amém? Você também vai ser. Você não quer pôr nenhuma, mas você vai ser também, amém? E você também. E aí nós começamos a forçar para fazer uma igreja, para formar uma igreja, formar um povo que não é. Obrigar uma pessoa a ser o que ela não é. Vocês concordam? Então isso é o que aconteceu com Abraão. Abraão foi, arrumou um filho, mesmo que não fosse o filho que Deus prometeu. Não, o filho que Deus prometeu era de Sara. O filho é Sara. Quem vai ter o filho é Sara. Os filhos de Deus, Deus sabe quem é, Deus sabe quem é. Ou quem quer, ou quem está se esforçando, ou quem está crendo. Os filhos de Deus, quem vai realmente dizer esse é filho de Deus? É Deus. E nós aqui nos esforçamos para que aconteça comigo, para que aconteça com a gente. Para que naquele momento eu seja um filho de Deus. Alguns sinais, algumas coisas acontecem. Algumas coisas acontecem para me ajudar. Algumas coisas acontecem para mostrar para mim que eu sou filho de Deus. Algumas coisas acontecem na vida da gente para mostrar para você que você é um filho de Deus. Se você observar, você vai ver. Amém? Vamos ver. Então, nessa passagem que nós estamos vendo aqui, tem um detalhe importante. Diz assim. Porque está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar, que corresponde a Jerusalém, que agora existe. A Jerusalém que agora existe, ela é escrava. Com seus filhos. Então, tem uma Jerusalém aqui. Que ela é? Amém? E tem uma Jerusalém que é a promessa. Já estamos para entender? Ou não? Tem uma Jerusalém aqui. A Jerusalém que agora existe. Pega aí no irmão do lado, aí você fala, Jerusalém. Então, gosta mesmo. Essa é a Jerusalém que existe. Você pode dizer que ele não é igreja? Você pode dizer que quem está do seu lado não faz parte da igreja? Não faz parte do povo de Deus? Não faz parte do reino de Deus? Não tem como. Então, a Jerusalém que agora existe, ela é escrava. Mas tem uma Jerusalém que é aquela que Deus prometeu. Aí, como que eu sei se eu faço parte de uma ou de outra? Como que eu sei que eu sou, se eu sou um daquela Jerusalém que vem, ou se eu sou um dessa Jerusalém de agora? Está dando para entender, Tony? Ou está confuso? Bem confuso. Como que você sabe, Tony? Como que você sabe? Eu não posso julgar a pessoa que está do meu lado. Eu não posso julgar as pessoas que eu vejo. Mas eu posso julgar a mim mesmo. A mim mesmo. Eu não só posso, como devo. Deus falou, julga você mesmo. Julga você mesmo. Qual é a sua situação? Julga você mesmo. Se você está inclinando para um lado ou inclinando para o outro. Paulo fala assim, se eu sou perseguido. Paulo fala, se eu sou perseguido. Não é um bom sinal? Não é? A perseguição que vinha sobre ele, ele tinha aquilo como? Uma coisa ruim ou uma coisa boa? Boa. Mas é o que a igreja quer? É o que a Jerusalém, ela não quer ser perseguida. Amém? A escrava, engraçado, que quem foi perseguida foi Sara. A escrava perseguia Sara. E a escrava, sabe o que ela fez? Ela aproveitou da situação e falou para Abraão, você não arruma as coisas que eu quero não, para você ver. Você não ajeita para mim do jeito que eu quero não, para você ver. Amém? E ela começou a exigir de Abraão. E Abraão não tinha outra coisa para fazer. Amém? Não acontece mais ou menos isso na vida da gente? Né? Pronto. Aí você foi arrumar uma confusão. E aí agora, meu filho, você ficou escravo daquela confusão. Agar e Abraão, para ser justo, Abraão, para ser direito, que ele tinha que ser com aquela mulher, ele arrumou um problema sério com Agar, com Sara. Minha filha, entenda. Sara, não, você está com rolo. Não, não é. Ó, nós temos que tratar bem esse menino. Ele não tem culpa. Se existe uma pessoa que não tem culpa, é esse menino. E realmente não era. Não era. Amém? É uma alegoria mostrando o que acontece aqui. Quem são os filhos da promessa? Quem são os filhos da escrava? Eles estão aqui. Eles estão aqui. Mano, o que você pode fazer é, como Paulo falou, se eu sou perseguido, se está acontecendo isso comigo, eu tenho que pensar isso comigo. Eu não posso mostrar para os outros. Tem que fazer comigo. Continua lendo, por favor, filha.
O que se entende por alegoria?
Como é que é?
O que se entende por alegoria? Porque estes são os dois concertos. Um do Monte Sinai, 24. do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos.
Amém. Então, gente, carne. Hoje nós estamos no corpo do pecado, hoje nós estamos na carne, a Jerusalém que existe, é isso aqui. Não tem jeito de nós fugirmos. Nós estamos no corpo do pecado, nós estamos na carne, nós estamos no mundo. Não tem como você detectar aqui quem é ou quem não é. Tudo aqui é farinha de um saco só. E quem é os filhos de Deus? E os filhos de Deus? É a Lucilda? É o Marquinhos? Quem são os filhos de Deus? Ou somos todos nós? Todos nós? Ajuda, responde qualquer coisa. Você pode afirmar que somos todos nós? Você vai fazer igual Ló. Quando, aliás, como o anjo falou para Abraão, tira 40 pessoas lá em Sodoma, tira 40 filhos de Deus lá em Sodoma, aí você olha assim e fala assim, vamos tirar aqui os filhos de Deus aqui. Vamos tirar os filhos de Deus aqui, vamos, Marquinhos? Tirar os filhos de Deus? Aí você olha, vamos tirar o Gustavo? O que você acha? Se botar para votar, Gustavo, né? Não, muita gente vai dizer, vamos esperar um pouco, né? Não vamos precipitar, né? Então tira o neto, porque é meu neto, bonito, como diz o... né? Mas também, se for votar, muita gente vai dizer, olha, espera um pouquinho, não precipita não, espera um pouquinho, porque... Vamos deixar, vamos ver se ele... Deixa passar mais uns dias. Deixa ele terminar o curso dele, vamos ver como é que ele vai proceder lá na frente. Então, gente, para poder nós aqui tirarmos o Espírito de Deus aqui, nós vamos encontrar dificuldades. Amém? Existe uma promessa. Se a Lucilda permanecer, se a Lucilda continuar, ela chega lá. Se ela não continuar, ela não vai. Amém? Agora o que eu estou querendo chegar é o seguinte, existem alguns detalhes que mostra para você. Existe alguma coisa que mostra para você que você está no caminho, que você está no rumo certo. Tem alguns detalhes que mostram para você que há uma esperança. Amém? Que você deve perseverar ali naquela direção. Alguns detalhes que mostra para você. Porque caso contrário, enquanto eu estou nesse corpo, eu estou na Jerusalém, que é escrava com seus filhos. Nós estamos ainda... Existe um filho da promessa. Existe um filho que Agar vai dar à luz, esse filho. Aliás, Sara. Existe um filho que Sara vai ter. Mas você olha assim, Sara estéril, velha, Abraão velho, como é que vai arrumar esse filho? É o nosso caso. Você olha assim, fala, não, vamos dar um jeito de botar o Guilherme, botar o Neto, vamos dar um jeito de botar o Humilde, vamos dar um jeito de arrumar uma igreja aqui, senão não vai ter. Né, Luzmar? Vou pôr, aí chega um, eu quero também, então entra. O outro, eu quero também, então entra. Mas eu também quero, então vem. Nós podemos negar a água, o batismo. Então, a igreja aqui, como foi falado no encontro, é a igreja batizada nas águas. Mas qual é a igreja que já foi selada com o Espírito? Qual é a igreja que Jesus já batizou com o Espírito Santo? Que foi selada. É quando a carta recebe o selo, daí para frente, é problema do correio ou não é? Amém. Continua, filha.
Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido.
Amém. Mas... eu não vou explicar isso agora, não. Né? Mas.
Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaac. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora.
Então, eu falei que existem alguns detalhes que nos ajudam a entender se nós somos de um lado ou se somos do outro. Um detalhe importante. Hã? Aquele que era gerado segundo a carne. Não acontecia nada com ele. Muito pelo contrário. A hora que apertava para ele, para Ismael, a hora que apertava para Ismael, ele chegava no pai dele lá, o pai dele tinha que arrumar. Agar, apertava para Agar, mas chegava lá, Abraão tinha que arrumar. E Sara? Né? Ela tinha que concordar, porque senão ela ia estragar a vida de Abraão. Ela, se ela fizesse um escândalo, ela ia atrapalhar a vida de Abraão. Sara teve que entender. Sara ali simboliza a igreja. Os filhos estavam nela. Ela é a mãe dos filhos da promessa. Ela tinha que entender, ela tinha que se humilhar, ela tinha que suportar, ela tinha que aguentar. Então, um detalhe importante é se eu sou perseguido ou não. Qual é a vida que eu levo? É que vai mostrar se eu sou filho daqui ou filho de lá. Amém? Agora mesmo nós falamos, você recebeu os seus bens aonde? Os filhos de Deus vão receber os bens dele aonde? Será que você está entendendo que tem que cumprir as escrituras? Nós também falamos agora mesmo, não falamos? Mateus 26, quando Jesus falou o quê? Que tudo que foi dito pelos profetas, tinha que acontecer. Tem que acontecer. Mas a igreja que existe e a igreja que tem a promessa, elas... as duas estão juntas. E é difícil demais você ver uma coisa acontecer com um e não acontecer com o outro. É difícil demais você exigir que o da carne suporte as coisas que o da promessa suporta. O da carne não vai suportar. Mas ele está junto. Ele está junto. Ele fica junto. Só que ele... Então, você não pode exigir que uma pessoa que é escravo, que não é filho, ele suporte, ele não vai aguentar, ele não tem. Você exigir de Ismael uma coisa que ele nunca ia ser capaz de fazer, ué. E nem de Sara, nem de Agar. Então ali é uma alegoria, é uma figura para mostrar tudo que Deus queria, era mostrar para nós isso. Que desde aquele tempo, desde o comecinho, quando Deus, Caim e Abel, começou ali. Ali já começou a história da igreja, do povo de Deus, dos filhos de Deus. Amém? Então, a carne, o que é natural, persegue o que é espiritual. Então, no espiritual, os espirituais, por favor, não me amola não, tá? Não enche o saco não. Vocês são espirituais, aprendam a ser espirituais. Suportem. Porque você não está fazendo mais do que sua obrigação. Entendeu? E outra coisa, quando você for perseguido, também não reclama não, porque você não está fazendo mais do que foi destinado para nós. Amém? Ou você não quer ser espiritual? Você quer ser espiritual? Você quer receber os seus bens aqui ou quer receber os bens lá? Você fala lá agora. Amém. Vamos? João capítulo 15. João capítulo 15. Versículo 20.
Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado.
Então, Deus precisa, quando Deus for derramar sua ira sobre a terra, o homem não pode reclamar injustiça da parte de Deus. Então, Deus falou, tudo isso acontece para que isto se faça. Porque se eu não viera e nem lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora o pecado não tem desculpa. Então vai chegar um momento que Deus está falando francamente que não tem desculpa. Eu falei com vocês francamente. Eu falei que o carnal vai perseguir o espiritual. Eu falei, né, que aquele que recebe os seus bens, que envolve com o mundo, que não entende, não vai entender como que pode uma pessoa, o carnal, entender as coisas do Espírito de Deus. A carne, ela não conhece as coisas de Deus. Amém? Lembrai-vos de que não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Então, é um detalhe. Se eu levar uma vida sem perseguição, vai ser bom para mim? Vai? Não. Porque o sinal é a perseguição. Amém? O sinal é a perseguição. Sabe o que é perseguição? Sabe aquele mosquito que fica assim? Você tira ele daquilo, passa daquilo. Aí você toma, ele está. E você puxa para cá, tal. Perseguição é uma coisa assim constante. Constante. Persegue. Perseguir. É ir atrás. Então, entra para cá, entra. Vira para cá, vira. Amém? Você. Os filhos de Deus, eles são perseguidos. Que hora? O tempo todo. Ele é perseguido. O que é perseguir? Hã? É atrás. Ele fica na cola. Ele fica ali o tempo todo. Esperando. Uma brecha, esperando um vacilo, esperando. Por isso que o Filho de Deus precisa orar e vigiar sem cessar. O Filho de Deus, ele tem que andar na linha. O Filho de Deus, é difícil para o Filho de Deus a vida. Por quê? Porque ele é perseguido. Amém? Ele é perseguido. Ele não pode vacilar. Depois vocês vão guardando as perguntas, se vocês quiserem fazer aí, tá? Vocês vão guardando. Se vocês não perguntar nada, eu já vou entender, né? De quem vocês são filhos, amém? Então, eu não percebo, eu não vejo essa perseguição, eu não sinto essa perseguição. Sabe por que que Paulo falou, para mim morrer é lucro? Por quê? O que ia acabar na vida dele? Para mim, morrer é lucro. O que vai acabar? Eu poderia muito bem fazer isso, eu não posso fazer. Por quê? Porque eu sou perseguido. Eu queria viver assim, eu não posso, porque eu sou perseguido. Tem alguma coisa em cima de mim o tempo todo. Vigiando os meus passos, vigiando os meus atos, vigiando, tá? Para me acusar, para me apontar diante de Deus. Ou vocês acham que nós vamos herdar o reino de Deus numa boa? Não vamos. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus têm que realmente, porque é uma coisa muito grande que está sendo oferecida para os filhos de Deus. Né? A terra, com tudo que ela tem, é a promessa de Deus para nós. A terra com tudo que ela tem. Amém. Vamos em outro lugar? Renata? 18 e 19.
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim.
Amém. Repete.
Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós.
E agora eu pergunto a vocês, quando você é aborrecido, você fica satisfeito? Não fica. O que que eu preciso lembrar lá naquela hora? Não. Esses dias, roubaram o carro da Milson. No dia 4, eu fiz cirurgia no dia 3. No dia 4, com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Aquele aquele mal-estar que deixa a cirurgia, chama anestesia, né? A coisa, que coisa ruim. Né? Aquele mal-estar danado que eu fiquei. Não sei se vocês ficam, mas... E aí, a meu chega, roubaram o carro. Eu não queria. Deixa esse negócio, depois nós vamos ver isso. Hoje eu não estou em condições de olhar isso. Deixa esse troço passar. Aí, foi passando, falei, quem sabe até acha, né, que aparece, não apareceu. E... Aí, mais na frente, nós fomos fazer o aviso, tal, etc. Aí a seguradora vem em cima para... Mas por que não foi feito o aviso antes? Aí começou a duvidar e fizeram uma investigação em cima. Aí veio um investigador, fizeram uma investigação em cima para saber por que não foi feito o aviso antes. Falei, ué, mas eu fiz o seguro, eu vou dar o aviso o dia que eu quiser ou não? Eu não tenho direito de dar um aviso o dia que eu quiser, não? Aonde é que está escrito? Eu peguei a pólice, li a pólice todinha. Falei, ué, não está escrito em lugar nenhum que eu tenho que dar o aviso com 48 horas, com 72 horas. Mas, filha, eu estava operado, não estava com saco para fazer esse trem, não. Falei, agora eu vou fazer o aviso o dia que eu quiser, ué. Aí veio uma investigação, veio um negócio, veio... o investigador lá e tal, para poder tal, e a Milson, não sei de quem que ela é filha, mas, né? A Milson, mas que coisa, né? Que enjoo, que não sei o quê, que papapá e tal, etc. Eu sei que esse negócio vem rendendo. Aí quando estava lá na última hora, o carro aparece, aí vem um aviso lá da delegacia, quarta delegacia de Campinas, olha, para você vir pegar o carro aqui. Falei, meu Deus do céu, que carro? Ah, o carro que foi roubar, ó, eu já estava esperando o dinheiro. Aí vem com o carro todo lascado, sem placa, tal, etc. E aí, aí você vai lá, pega o carro. Não entrega para você, não. Só entrega para a sua esposa, que está o nome dela aqui. Ó. É só para ela. Mas ela não está podendo vir. Pois é, mas tem que dar um jeito. Aí pronto, aí tem que ir atrás, certidão de casamento, mais isso, mais aquilo. Aquela ladainha toda, aquela dificuldade toda, você perdendo o dia todo. Pega o carro. Aí você, não, agora você pega o carro, você leva lá para furto e roubo. Aí você vai com o carro lá para furto e roubo, entra no afino, não, agora ninguém atende, só a partir das 2 horas. Aí você fica lá, aí você chega às 2 horas, vai, arruma, bota, agora vai para o despachante. Para o despachante montar um processo e começar tudo de novo, o carro estragado. Tem que fumar toda a documentação do carro, que o carro, a placa foi tirada. Né? Aí está lá o despachante, falou assim, não pude concluir, por quê? Porque você precisa de uma termo de entrega. Mas termo de entrega, onde que eu pego esse termo de entrega? É lá... Na delegacia, mas a delegacia já não me entregou o carro, o documento não é esse aqui. Não, que tem um termo de entrega que a Secretaria da Fazenda precisa. Papá, tal. Vai eu lá para a delegacia de furto e roubo novamente. E falei, tem um termo de entrega? Você conhece esse termo de entrega? Aí o rapaz, não, então vou fazer o seguinte, eu vou te dar uma declaração. Eu pego essa declaração, vou pro Detran, enfim, lá no VaptVupt, para poder conseguir dar baixa na Secretaria da Fazenda, do negócio. Mas foi uma mão de obra danada. Aí quando eu penso que está tudo livre, que conseguimos ontem colocar a placa no carro, que, Amilson, eu não aguento mais ser parada na rua, eu não aguento mais, aí já, desse dia, juntou não sei quantas polícias em cima dela lá, né? O carro estava sem placa. Aí ela jogou para cima do marido, meu marido. Que não arruma essa coisa. Né? Agora ontem, acho que foi ontem, antes de ontem, eu estou lá. Aí chega, passa na Elma, aí Elma, tem um negócio para você aqui. O que, que é? É uma intimação para comparecer segunda-feira na delegacia. A Milson está intimada a prestar a declaração lá na. Que eu não sei o que, que é. Se é porque a gente não fez o aviso antes, ou se é porque o certo é que é uma ação, como é que chama, Rodan? Ação investigatória, um negócio lá. Então aí você vai, traz, então, e outra coisa, se você não aparecer aqui, meu filho, você, entendeu? Você não aparece não, pra você ver. Comprovando endereço, mais isso, mais aquilo, tal, etc. Segunda-feira, não está lá, 3:30, lá não. Deus, você não acha ruim, não. Amém? Agora, como que a gente tem que reagir? Como que você reage, né? Diante de tudo, dessas coisas todas que acontecem na vida da gente. Isso aí é uma coisinha à toa, né? É um pingo no meio de muitas outras coisas que acontecem. Como que nós vamos ter que agir? Como que nós vamos proceder como filho de Deus? Como filho de Deus. Então, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, versículo 19, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes do mundo vos escolhi, do mundo vos escolhi. Então, o mundo vos aborrece. Quando está acontecendo ali com o Fabrício, eu tenho que chegar no Fabrício e falar, Fabrício, tem paciência. Fabrício, olha, é assim mesmo. Amém? Suporta, sofre a injustiça. Se você acha que isso é uma injustiça, suporta, aguenta a mão e tal, etc. Cuidado para você não perder o que você tem. Guarda o que você tem para que você não perca as suas coroa, a sua salvação. Mas quando está acontecendo com o Fabrício, é uma coisa. Mas quando está acontecendo com você, é mais difícil. Dizer para o outro o que ele tem que fazer, mas quando acontece com você, é mais difícil. Amém? Então lembra que assim como acontece com os outros, também pode acontecer com você. E a hora que acontecer com você, esteja você em condições de proceder de acordo com as Escrituras. Tudo tem que estar de acordo com as Escrituras. Está bem? Vamos em outro lugar? Lucas 23. Lucas 23, versículo 26.
E quando o iam levando, tomaram...
Peraí, só um minutinho. Pronto aí? Então vamos aí.
E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para eles, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos.
O que quer dizer isso, Fabrício? Hã? Pega o microfone, Luiz. Lê de novo, você vai responder para mim do 26 ao 28. O que, que significa isso? Lê de novo, filha. Eu vou ler para você, Luiz. Ou então você mesmo lê. Tá? E, quando iam levando, tomaram, certo, Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Ali, está dizendo, será que alguém pode ajudar, carregar a minha cruz? Adiantou Simão carregar aquela cruz? Tirou algum peso das costas de Jesus? É. Então, quando o peso da cruz está sobre mim, ninguém vai poder tirar aquele peso. Amém? Porque é a minha hora, é a minha hora, é a minha cruz, é o que eu tenho que passar. Mas aí foi o que aconteceu com Agar e Abraão. Aliás, quando aconteceu com Abraão e Sara, a cruz deles, aquela espera angustiava, aquela espera era terrível. E aí, Sara? Nada, nada. E aí, Sara? Aquela espera, aquilo passou anos, passaram-se anos. E não acontecia. Não é mais ou menos para nós a mesma coisa? A gente fica naquela angústia, naquela ansiedade. Que o tempo vai passando, parece que a gente quer, a gente queria que Deus fizesse alguma coisa a mais na vida da gente. Né? Eu não consigo, mastigo o chiclete, e o trem continua. Né, Luzeta? E o trem continua do mesmo jeito. Não é duro. Aí pega o Simão, não, ajuda ele um pouquinho, Então, peraí, vamos arrumar esse menino aqui. Sara e Abraão devem ter conversado uma noite inteira ali para poder ter autorização para dar a Abraão. Não é a mesma coisa com a gente? A gente não fica, às vezes, torcendo para aparecer um Simão desse na vida da gente e dar uma mão na nossa cruz e levar a nossa cruz, quando, na realidade, não vai fazer diferença. Porque a cruz é sua. Tome cada um a sua cruz. Tome cada um a sua cruz. Nem eu posso... Nem você pode. Continua. Luiz. Não, você vai fazer um comentário para mim. 28, 29 e 30. Porque eis que hão vir dias em que dirão bem-aventuradas as estéreis, e os ventos que não geraram, e os peitos que não amamentaram. É o único jeito de não ter sofrimento. É o único jeito de não ter sofrimento. A mãe, a mulher, atenção, a mulher, sabe, para você não ter sofrimento, atenção, para você não ter sofrimento, bem-aventuradas. Então, uma das coisas boas que você teria era ser estéril. E a mulher estéril, o que ela faz? O que a mulher estéril faz? Luiz, você que tem experiência nessa área. A mulher estéril, ela sofre para danar, ela não quer ser estéril, ela faz tratamento, ela não sei o que, papapá, tá. Quando ela deveria dar graças a Deus, amém? Ela nascesse entupida, ela não tem, graças a Deus. Bem-aventuradas estéreis e os ventres que não geraram, porque se você gerou, amém? Se você amamentou, se você não tem jeito, aí é aflição, é sofrimento, e o mundo vive em torno disso, todo aqui, ó, a Dora é mãe, o Vilmar é pai, o Celinho é pai, né, o Luiz Mar é pai, a Jéssica é mãe, o Ramiro é pai, né, e assim vai indo. O que não é pai é filho, o que não é filho, e assim vai indo. Não é difícil? Então, no mundo, esse é o mundo que nós escolhemos, foi o mundo que sobrou para nós. Aflição, tribulação, angústia. Quem que pode levar a cruz do outro? Se a mulher é sua, os filhos são seus. Se o problema é seu, amém? Onde nós estamos? Bem-aventuradas as estéreis e os ventos que não geraram, peito que não aumentaram. Então começarão a dizer aos montes, cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Fala, Luiz. Comenta agora. Se há um madeiro verde, fazem isto, que se não fará ao seco? Fala, Luiz.
É, como o senhor falou, assim, acho que não sobrou nada para comentar, não, mas que não vai adiantar ninguém carregar a minha cruz, porque não ajudou. Assim, por mais que colocaram essa pessoa aí, esse Simão, para carregar a cruz de Jesus, não aliviou o sofrimento dele.
Não aliviou.
Essas mulheres lamentando não ajudou ele. É. Não mudou o fato não de mudou. Que ele tinha que ser pregado lá.
É. Assim como Abraão não...
Assim como o que Abraão fez não resolveu a situação.
Não resolveu, só fez...
Piorar. A carne, ela atrapalha. Né?
Só fez piorar. Amém, gente? Então, o que é que nós estamos querendo mostrar com essa reunião? a situação, que se ao madeiro verde fizeram isso, que se não fará ao seco. Então, Mateus capítulo 5, versículo 10. Luiz, pode ler, Luiz. Você mesmo lê aí.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus.
Continua.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
O que você entendeu aí, Luiz?
Que é um sinal, né, como o senhor falou. É um sinal daqueles que são gerados pela livre, né?
É. E os filhos de Deus que vieram antes de nós.
E todos os que foram os filhos de Deus antes de nós passaram por essa mesma prova, de ser perseguido. É um sinal desse povo, né?
Amém? Qual teria sido a perseguição em cima de Abraão e Sara?
A espera, né? Esperar por um filho.
Você acha que esse cara lá sentado, lá, tomando café, comendo biscoito, mexendo pão de queijo, se esse cara lá foi isso, o que que você acha que aconteceu?
Não, eles largaram tudo por causa de uma promessa e...
Luiz, o povo cobrando.
É.
O povo cobrando. Em cima. As pessoas cobrando. Uai. Você não falou que ia ter um filho? Você não falou que Deus disse que sua mulher ia ter um filho? Cadê o filho? Ah, esse menino não vai nascer nunca. Tá, que dia? Tá. Então, a perseguição não foi. Se Abraão tivesse ali sentado, tranquilo, não tinha perseguição. A perseguição, gente, é uma coisa que vem de fora, é um negócio assim espiritual. Não é você ficar ali tranquilo na sua casa, né? Não tem perseguição, mastigando chiclete, não tem. Não tem perseguição. Mas aí quando começa, o telefone toca, o negócio vem, aí vem uma intimação, aí vem mais isso, aí vem mais aquilo, vem uma cobrança, vem isso. Coisa que você só te irrita, as coisas que vêm para te irritar. A visita, aquelas visitas, que você... Olha, meu Deus do céu, só faltava essa visita. Você acha que Abraão ficou com Sara ali sentadão? Não, meu filho. Aquela conversa, aquele assunto, aquilo já estava na boca do povo. Aquilo ali já todo mundo já tinha conhecimento. Olha lá, ó. Os velhos doidos que diz que ia ter um filho, e tal, e perseguição em cima deles. Não foi assim, não foi do jeito que a gente pensa. Né? Amém, gente? Então, você que quer ser igreja, você que quer ser um filho da promessa, o que é o filho da promessa? Não é para agora, não. Amém? Não é para agora. A gente quer ser filho agora. Nós queremos ser filho de Deus agora. Eu não sou filho de Deus, eu por acaso não tenho direito, amém? E não sei o que, etc, etc, e eu não sou filho de Deus. E eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço isso, etc. Nós queremos ser filho de Deus agora, mas nós não somos. Nós temos o quê? Luiz. Entendeu? O que você entendeu?
Eu entendi que a perseguição, ela é externa, né? É uma coisa que vem machucando a gente.
Você entendeu que a gente quer ser filho de Deus?
Agora.
Agora.
Agora, nós queremos que, igual Jesus falou, se eu quisesse vir uma legião de anjos me ajudar, a gente quer a legião de anjos agora, nós não queremos fazer como ele fez.
Se nós, você acha que Deus não mandaria, Ramiro? Em uma dessas perseguições, em uma dessas situações, né? Eu não sei se eu já mostrei para vocês aqui uma passagem, ou se eu mostrei hoje ainda, aquela que o... Cortou a orelha. Jesus falou, devolve a orelha para ele. Amém? Não é o acerto de conta, não é agora. Não é agora que Deus vai vingar as coisas nossas, não. Fala, Lucas. Dá o Lucas. Ó, fica bem marcado isso. Querer ser filho de Deus, querer os direitos, querer os bens. Querer os direitos. E não a perseguição. E não a aflição. E não, eu não quero a aflição, não quero a perseguição, não quero angústia, não quero nada. Eu quero... Né? Eu quero a bênção. Sabe o que Abraão fez? Abençoou Ismael. Ele abençoou Ismael. Você quer? Então vai. Ismael foi. E repara a vida de Ismael, para você ver como ela foi bem-aventurada. Pronto. E o lado de Isaac. Fica bem claro. A igreja, se ela não tiver cuidado, ela vai receber os bens dela aqui, vai querer ser filho de Deus agora. E você não vai ser afligido, angustiado, porque você, eu quero ser, Senhor, faz de mim um filho de Deus. Mas eu olho e vejo que ainda... Né? A barriga não chegou. Fala, Carmen. Hã? Uma pergunta.
Talvez seja até uma pergunta meio idiota.
Amém.
Mas eu vou fazer esse mesmo. Mas eu vou fazer esse mesmo. Pelo que o senhor explicou, para pensar, para observar, parece que acontece isso com todo mundo. Uma cobrança, um carro que você tem que arrumar, sujeito a roubar o carro, né? Por exemplo, um bater na sua porta para você ajudar, né? Eu já nasço, eu já posso ser esse filho de Deus, ou é com o acontecimento, as coisas que vai acontecendo, que eu posso escolher? Não, então eu quero proceder da forma como procede o Filho de Deus. E assim eu vou me tornando. Deu para entender? As coisas acontecem. É da maneira como eu procedo que eu posso deixar de ser o filho ou eu posso me tornar o filho.
Eu acho que eu entendi. É uma pergunta difícil, né? Difícil que eu diga é o seguinte, difícil de entender, né? Difícil de entender, mas eu acho que eu entendi. Eu penso que eu entendi. Ela quer dizer o seguinte, que hora que eu vou saber que eu estou de um lado ou de outro? Que hora que eu estou sendo filho de Deus e que hora que eu não estou sendo filho de Deus?
É, porque o filho de Deus, ele nasce filho de Deus, pronto, ele já faz isso automaticamente?
Não. Na verdade é o seguinte, Deus vem, abre os nossos olhos. A gente torna filho de Deus pela fé. É pela fé. É pela fé que você, ao ouvir a voz de Deus, não endureça o teu coração. Se você ouvir a voz de Deus, Deus vai fazer de você um filho. Mas aí depende, então, porque o que Abraão tinha que ter? Fé. Esperar. Confiar em Deus. Nós também, ao ouvirmos a voz de Deus, nós também vamos passar a ter paciência, humildade, fé, esperança. E aí nós vamos caminhando do mesmo jeito. Todos os dias Deus está falando com a gente. Ele está fazendo de mim um filho de Deus. Mas se eu resistir, se eu não der ouvido, se eu não aceitar, eu posso atropelar a coisa e acabar forçando a barra e querendo ser filho de qualquer jeito. Quando na realidade, não vai ser de qualquer jeito. Quando ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. É, você vai ter que ter fé, esperança, paciência. Amém? Porque Deus vai fazer de você um filho. É, é por aí, eu acho que eu respondi. Tá. Ninguém nasce filho de Deus, ele torna filho de Deus. Ao ouvir a voz de Deus, Deus falou para você, pega a sua cruz e siga-me. Amém? Todos os dias Deus está fazendo de mim um filho de Deus. Se eu resistir, se eu não der ouvido, tem como Deus fazer? Não tem. Amém? Aí eu vou, vai virar uma confusão danada e eu vou acabar me perdendo. Fala, filho.
É uma pergunta, né? Enquanto eu estiver nesse corpo, nesse mundo, eu não vou ser filho de Deus. Só quando for manifesto, lá no fim, os filhos de Deus, é isso?
Não, você vai ser filho de Deus agora pela...
Pela fé.
Fé. Então, pela fé, eu sou filho de Deus. Mas aí o diabo vem e fala para mim, então cai de cabeça no chão. Entendeu? Transforma a pedra em pão. Faz isso, faz aquilo. Eu falo, eu vou dizer pelo número, eu não posso, agora eu não posso. Agora eu não posso. Bem? Eu tenho a promessa. Eu creio que eu sou. Eu creio que eu sou. Amém, filho? Mas eu ainda estou no corpo da morte. Eu ainda estou, mas eu creio que eu sou. E vai chegar um dia, amém? Que serão manifestos os filhos de Deus. Então eu vou ser um deles. Amém? A Luciana também, depois que ela vai jogar o chiclete fora. Então, pode. Outro. Mais alguma coisa, filho? Mais alguma coisa, não? Entendeu? Então, quem quer ser filho de Deus, um dos sofrimentos dele é esse. É que não parece ser. Não parece ser. Não parece. você não é filha de Deus? Então, o diabo vai fazer muitas vezes essa pergunta para você. Você não é filha de Deus? Então, por que que isso? E por que que não sei o que, não sei o que? Você vai ter que ouvir muitas vezes essa pergunta. Por quê? Porque não parece. Não é. Não parece ser. E aí você tem que... Esse talvez seja o maior sofrimento nosso. Em particular, ali na minha conversa com Deus, eu às vezes falo para Deus, Senhor, não dá para o Senhor, né? Dá um cacete naquela pessoa lá, não é? Vai ficar aí toda a vida. Amém? Faz de conta que o Senhor não viu. Mas, amém. Deu para entender, amigos? Deu? Amigos? Amém. Marcelo? Deu para entender, Marcelo? Não é difícil explicar, não, é, Marcelo? Dani, lá de Mendeiro. Dá o microfone lá para Dani. Deu para entender, Dani? Deu. Então, minha filha, é isso? Pai, fala.
Amém, irmão. Achei interessante o senhor falar da perseguição, porque eu lembrei de uma vez que o senhor falou, deu um exemplo da borboleta, né?
É.
Que a gente, se tentar ajudar, é pior. Realmente a cruz é necessário, porque sem perseguição a gente não aprende. Realmente é no vale, né, que a gente aprende. E sem perseguição, a gente tem que contentar com a perseguição. Tem que ficar alegre. Quando não estiver sendo perseguido, é sinal de que não está no caminho.
É um bom sinal. Sabe? As coisas que você passa, acabam sendo para você sinais. Por isso que fala bem-aventurado, quer dizer, feliz. Feliz quando acontecer isso, injuriarem, injustiçarem, perseguirem. Bem-aventurado quer dizer feliz. Feliz você que passa por essas coisas e não apela, e não paga com o mal, e suporta, e espera, por causa da sua consciência para com Deus, por causa da sua fé. Porque você tem esperança da promessa de Deus. Você acredita na promessa de Deus. Que Deus vai fazer de você um filho de Deus. Você acredita na promessa. Nós somos filhos da promessa. Nós acreditamos na promessa de Deus. Então, as coisas que acontecem comigo hoje não podem impedir a promessa de Deus. Amém? Mais alguma coisa, Tânia? Mais alguma coisa? Não? Amém. Também não? Então tá, vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. Amém, gente? Alegrai-vos na medida em que sois participantes das aflições. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento. Não que a gente procure o sofrimento com a mão. Não que a gente vá atrás. Mas é uma coisa normal na vida do cristão, a cruz. Por quê? Porque nós estamos no mundo e o mundo nos odeia. Se eu sair aqui na avenida ali em cima, né? Por onde eu for, o mundo, eu tenho que estar vigiando, atento, porque o mundo que eu vivo me odeia. O mundo é mau. Amém? Não há nada, vamos dizer assim, que possa mudar a natureza do mundo, a não ser Deus. Amém, Jesus, Senhor, que nós possamos, Pai, então, entender melhor, meditar, analisarmos a palavra, olharmos, ó Deus, para tudo que tem acontecido, para que a gente não escandalize, né? E não precipite. Não venhamos, Pai, às vezes, a querermos forçar uma coisa que nós temos certeza não pode acontecer antes da hora. A hora vem, o dia virá, em que os filhos de Deus serão manifestos. Haverá um momento, um dia, uma hora, mesmo que a gente queira hoje os direitos de filhos de Deus, nós estamos numa terra distante, no exílio, num lugar, num chão que não é o nosso. Esperar com paciência, esperar com paciência. Deus proverá o que for necessário para mim hoje, o que for necessário para a minha vida nesse mundo hoje, Deus proverá. Os anjos do Senhor estarão acampados ao meu redor, as promessas de Deus para mim viver nessa terra, elas existem. O Senhor é comigo para me livrar, o Senhor é com você para te livrar, para te abençoar. Amém? Mas conforme-se com aquilo que Deus te deu. Alegrai-vos com aquilo que Deus permitiu a você. Amém? Em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Sede pacientes na tribulação. Amém? Conformai-vos com aquilo que Deus tem te dado. Seja feito, Senhor Deus, a tua vontade. Amém.